Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, poucas coisas nos dão mais prazer, senador Tomás, no meio de tantos dissabores que temos aqui, quanto ver reconhecido na mídia, reconhecido por intelectuais, pela população em geral, propostas que, ao levantarmos, parecem esdrúxulas, parecem destoando, parecem fora de propósito. Nesses últimos dois dias, três matérias, senadora Ana Amélia, me deram esse prazer de ver que uma ideia que vamos defendendo, de repente, ela começa a crescer e ser aceita. A primeira delas é o projeto que eu apresentei de obrigar os pais das crianças a comparecerem às escolas de seus filhos. Pais ou responsáveis. Não tem que ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a tia, pode ser o vizinho que cuida das crianças. Mas alguém tem que ir ver. É certo que a reação que teve no meu projeto na Comissão de Educação não foi exatamente apenas ao fato. Ao contrário, todos estão de acordo de que deveria fazer. A discordância que realmente merece estudar, pode ser que a minha proposta não seja melhor, é a ideia de obrigar e a ideia de punir. E a ideia de punir cobrando multa, como se cobra para quem não vai votar nas eleições. O que a gente viu na semana passada e nesse domingo, dois domingos seguidos, foram matérias no Fantástico da Globo, mostrando o efeito sobre as escolas dos filhos, no caso dos pais comparecerem. A Globo, com imagens claras, com entrevistas, mostrou como a presença dos responsáveis muda a cara e o funcionamento das escolas. O segundo item que me deu muita satisfação é ver como, de repente, estão descobrindo de que o pré-sal deve pertencer às crianças. E faz anos que eu falo aqui que, quando Getúlio liderou a campanha do Petróleo é Nosso, aquele nosso não era nosso dos brasileiros de hoje, era nosso dos brasileiros do futuro. Até porque nós herdamos dos brasileiros do passado que não exploraram e não queimaram aquele petróleo. Deixaram lá, ou porque não sabiam que havia, ou porque não havia ainda tecnologia. Mas o fato é que, durante os 5 séculos de nossa história, o petróleo ficou ali e já estava há 200 milhões de anos, se calcula. Pois bem, nós não temos o direito de queimar esse petróleo. Esse petróleo tem que ser usado para construir o futuro. E fisicamente, não tem jeito de usar petróleo sem queimar. É a própria lógica do processo. É queimar depois de transformá-lo em algum dos produtos combustível. Mas o dinheiro é que não pode ser queimado. O dinheiro do petróleo, senador Mozarildo. E a sugestão que nós demos aqui, um projeto meu e do senador Tasso Gereissati, que lamentavelmente foi derrubado no plenário e arquivado na legislatura passada, era de: os recursos que vierem dos royalties, eles irão para um fundo. Eles não serão queimados como o petróleo. Queimamos o petróleo, mas não queimamos o dinheiro que o petróleo gera. Esses royalties irão, eu espero, para um fundo. Esse fundo gerará uma rentabilidade, terá uma rentabilidade. Ele será permanente. A rentabilidade a cada ano a gente gasta. E a proposta, o cerne, o principal, é que todo esse dinheiro seja gasto na educação das nossas crianças. O pré-sal pertence às crianças, não pertence a nós, os adultos. E a proposta que nós fizemos é de que o pré-sal, os recursos, sejam distribuídos proporcionalmente ao número de crianças na escola. A cidade que tiver mais criança recebe mais. Não importa onde tiver essa cidade. O estado que tiver mais crianças recebe mais. E isso beneficiará muito o Rio de Janeiro, porque é o segundo estado com maior número de crianças na escola. Claro que a nossa proposta, minha e do senador Tasso, ela previa a manutenção dos contratos que atualmente estão vigentes. Seria para o pré-sal. Daí a minha alegria ao ver um artigo do advogado Carlos Nicodemos, cujo título é Brasil, o pré-sal é das crianças. Eu quero aqui dar todo o meu apoio à posição do doutor Carlos Nicodemos. E o outro assunto é que faz já um ano e meio quase que eu apresentei e publiquei um documento chamado A Economia Está Bem, Mas Vai Mal. Naquela época, um ano e meio atrás, não vi reações de simpatia, de entendimento. A maioria achava que a economia estava bem e iria continuar bem. Ontem, eu li um artigo na Folha de São Paulo do professor Vinícius Torres Freire, que traz mais ou menos a mesma ideia, só que com uma substância, com uma robustez que mereceria ser lido integralmente aqui se o meu tempo não fosse de uma comunicação inadiável. Mas o que ele mostra, e o título é Brasil, cada vez mais primário. Ou seja, o Brasil é um país que cada vez depende mais dos bens primários, as commodities da natureza, os produtos agrícolas e algum tipo de indústria sem qualquer sofisticação científica e tecnológica. Não tem futuro uma economia cada vez mais primária. E ele vai dizendo que a indústria ainda não se curou do tombo de 2008. E para piorar, a lerdeza mundial deprime o ânimo do investimento. A indústria não vinha bem desde meados da década passada, então parecia que o senhor acusava o golpe plenazão chinês e do câmbio do real caro. E aí cita o estudo do professor Jorge Arbache, meu colega do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, que faz um balanço do desastre, que é o fato de que a indústria brasileira ficou para trás no que o professor Arbache chama de densidade industrial, ou seja, o valor adicionado per capita, o que a indústria de fato produz. E olhe que o estudo não mostra ainda o que a indústria de fato cria, porque se colocasse o que é criado aqui, aí eu acho que nem primário nós seríamos, seria um país zerado em vez de primário. E no final, eu peço um minuto para concluir, senhor Mazzarello, ele diz uma coisa interessante. O que é que estamos fazendo? Estamos fazendo um descontinho de imposto aqui e outro ali e um pouco de protecionismo. A presidente, palavras do professor Vinícius Torres Freire, a presidente mal fala de educação. O Ministério da Ciência e Tecnologia é marginal na administração brasileira. E ainda ficamos brincando de trenzinho bala. Esse é o último parágrafo em que merece uma reflexão. E ele ainda não colocou, porque a notícia de hoje é que esse Ministério da Tecnologia, além de marginal, é moeda de troca para ver quem vai receber o Ministério em troca de ter apoiado o candidato do Partido dos Trabalhadores na eleição de São Paulo, que é o que está nos jornais de hoje. Ou seja, o Ministério é usado como moeda de troca. Não tem futuro. Por isso, aquela ideia que eu falava, a economia está bem, mas vai mal. Ela está bem hoje, isso eu falei um ano e meio atrás. Hoje eu já não botaria, está bem. Hoje o título que eu botaria seria, a economia está mais ou menos e vai muito mal. Porque não está cumprindo aquilo que são as bases de uma economia sólida, robusta para o futuro. Que é produção de alta tecnologia, equilíbrio com a natureza e um conteúdo distributivo. Nós estamos, como diz o professor Vinícius Torres Freire, cada vez mais primário, ou até mesmo cada vez mais zerado do ponto de vista do que é atual na economia mundial. Eu lamento que as coisas que, isso que eu venho dizendo, vire notícia de um professor, porque eu preferia aqui falar que eu estava errado, mas não estava errado. A economia vai mal.